Eu fiz transplante em 2006 e eu acho que é importante colocar o que, que é uma vida de uma pessoa com doença falciforme. O que, que é nascer em 1966, que foi o ano que eu nasci, e conviver com a doença falciforme durante 38 anos, que foi o que aconteceu. Por favor, você volta um pouquinho. Isso. Hoje é o dia 27 de outubro, Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme. E a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas, os senadores, pessoas lá da Câmara, nós fizemos audiência lá também, e a gente acredita que nós precisamos lutar muito pelas pessoas com doença falciforme. Eu senti na pele o que é ter essa doença, né? Essa doença é uma doença genética de maior incidência no Brasil. Eu nasci em 1966 e eu queria colocar para vocês que eu perdi uma irmã nesse mesmo ano, quando a minha mãe estava grávida de mim. É uma irmãzinha minha chamada Eliane, ela faleceu. Começa aí, após meu nascimento, 3 meses depois, começou a aparecer os sintomas da doença falciforme, o que é muito comum. No bebê de 3 meses, começam os olhos ficarem ictéricos, amarelos, a pele pálida, o baço começa a inchar, então o abdômen fica estendido, e eles começam a se preocupar pensando o seguinte, que eles iriam perder o segundo filho. Começam uma busca pelo diagnóstico, o que acontece 2 anos depois na cidade de Anápolis. E quem fez o meu diagnóstico, por coincidência, foi um senador, amigo de vocês, aqui dessa casa, que é o senador Dr. Henrique Santillo. Eu não podia deixar de homenageá-lo, já que ele se esforçou muito para que fosse feito esse diagnóstico. Nós estamos falando de 1968. Por favor. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, apenas 20% das crianças completavam 5 anos de idade. Ou seja, nasciam 10 crianças, apenas 2 conseguiam passar de 5 anos. Né? E a gente vê que o que fez diferença na minha vida para a vida da minha irmã foi o fato de ter sido feito o meu diagnóstico. E hoje esse diagnóstico ele é feito através do teste do pezinho. Infelizmente, alguns estados não incluíram doença falciforme no teste do pezinho e a gente precisa urgentemente que isso que aconteça, porque provavelmente esses bebês terão o mesmo destino da minha irmã. A gente sabe que a diferença entre a vida e a morte na criança com doença falciforme é o diagnóstico. Eu gosto de falar um pouco sobre a minha vida, não para reclamar, nem para... Porque, na verdade, eu me considero uma pessoa privilegiada de ter vivido com doença falciforme e ter conseguido ser curado da doença falciforme. Foi dito no começo, senador Paulo Paim, que a doença falciforme não tem cura, mas ela tem cura. O transplante medula óssea é possível, ele é uma realidade hoje, né? A gente tem lutado também para que o SUS, o Ministério da Saúde, inclua lá ele como procedimento. Alguns pacientes não respondem às terapêuticas atuais, o IDREA, transfusões, começam a acumular muito ferro no organismo, e essas pessoas têm que ter a oportunidade que eu tive aos 38 anos de ser transplantado.
Muito bem, Alves, eu quero destacar essa tua informação, que veja o documento que eu li aqui, eu não inventei, eu recebi da assessoria do Senado, assessoria aqui da comissão. Então, significa que, de fato, muita gente não sabe o que é bem anemia falciforme. Que a assessoria que eu recebi o documento diz que não há cura. E você diz já que há sim uma alternativa. E isso é bom, eu fico feliz de ouvir. E que bom que houve um erro. O pior seria realmente não tem cura. Então eu fiquei feliz aqui pela notícia que você deu. Permita que eu até bata a palma aqui. E a cura é via o transplante.
Transplante medula óssea.
Muito bem.
Fazer uma complementação, né, na verdade. Muito agradecido.
Bom, e temos o exemplo vivo aqui presente.
Exatamente. Então, assim, eu gosto de falar um pouco da minha vida, não para reclamar dela, porque, na verdade, eu fui privilegiado. Primeiro, de ter uma família, uma mãe, um pai que me apoiasse, de ter pessoas que conviveram comigo, meus grandes amigos, e meu irmão, que foi uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida. Então, para abreviar, durante toda a minha vida, eu convivi com as sequelas da doença falciforme. Quem me vê hoje aqui nessa condição, sem estar com o olho amarelo, a pele pálida, não sabe que, antes de 2005, eu tinha assim, úlceras que eram de difíceis cicatrizações. A gente tem úlcera maleolar, que é na região do tornozelo, que algumas demoravam 2 anos para cicatrizar. Para vocês terem ideia, eu tive priapismo durante 15 anos. O priapismo é uma ereção involuntária, que acontece geralmente de madrugada. Eu passava semanas e semanas sem dormir direito. E você imagina o que é você ter priapismo e úlcera. Porque você acaba de fazer o curativo, deita para repousar, para que melhore a dor da ferida, e você tem que levantar de madrugada e tomar banho, fazer o curativo de novo, porque você não pode ficar deitado, você tem que fazer exercício, tomar banho quente, fazer todo ter todo um cuidado para que o priapismo, para que passe, né? Para que a ereção reverta. Porque o priapismo ele pode levar à perda da função. Então, você imagina o que é viver 15 anos fazendo dessa forma que eu estou falando para vocês. Então, assim, o que eu também não posso deixar de relatar aqui é que as pessoas com doença falciforme elas sofrem preconceito por conta do olho amarelo. Somos constantemente confundidos com pessoas que têm hepatite. O mercado de trabalho para pessoa com doença falciforme é um mercado muito difícil. Nós temos pessoas na nossa associação que já perderam emprego 9 vezes só no ano passado. O que você diz para uma pessoa dessa, né? Como é que você faz com que ele se integre no mercado de trabalho? Eu acho que é uma discussão que tem que acontecer. A questão da previdência social ela tem que ser discutida também. Pode dar continuidade. Para vocês terem uma ideia, a gente faz um exame chamado HLA para identificar um doador compatível. O meu irmão foi essa pessoa que era compatível a medula dele com a minha. Nós demoramos 8 anos para descobrir um centro que tivesse coragem de me transplantar. O que acontecia? Eu, na época, eu já tinha ultrapassado os 30 anos de idade. Os países que transplantam doença falciforme, principalmente a França, que tem 150 pacientes transplantados, e, aliás, com grande êxito, fala assim, 93% de cura, esses países, eles geralmente transplantam mais na idade, na criança e no adolescente, e alguns adultos. Então, convencer pessoas de me transplantar era complicado. Eu tinha uma coisa chamada hemossiderose, que é o acúmulo de ferro, que a doutora Margarete falou. Eu tinha o grau 4 de hemossiderose, que é um grau altíssimo. Já tinha algumas complicações no fígado, fibroses, essas coisas todas. E fomos para Ribeirão Preto em 2004. O doutor Júlio e a doutora Belinda Simões se prontificaram a me receber. Eu estive lá e nós passamos 1 ano tentando convencê-los de fazer meu transplante. Eu sabia da minha situação, porque eu acho que é essa diferença também de você estar sempre atento para tudo que está acontecendo e você saber sobre o porquê de você estar sendo acometido pelas sequelas. Saber como tratar, saber o que procurar, a quem recorrer. Nós passamos 1 ano tentando convencer os amigos de Ribeirão Preto a fazer o meu transplante. O que aconteceu no dia 18 de 2005, às 15 horas. Eu gosto muito dessa frase do Richard Beck, eu estou citando ela para vocês, porque eu acho que eu vi isso durante toda a minha vida. Todas as pessoas, todos os acontecimentos de tua vida estão lá porque tu os levaste para lá. O que decidires fazer com eles depende unicamente de ti. O que vocês estão fazendo aqui é trazer a gente, nós, pessoas com doença falciforme, para discutir a doença falciforme. Né? O que vai sair daqui, eu não sei, mas o que eu posso dizer para vocês é que, nesse momento, tem crianças em hospitais chorando de dor, sofrendo muito. Tem, nesse momento, pessoas que estão sem saída para a doença falciforme, só esperando morrer, porque não respondem às terapêuticas, como hidreia e outras coisas. E, nesse momento, tem pessoas que ainda não foram diagnosticadas e provavelmente estão no interior de algum estado do Nordeste ou do Centro-Oeste, seja onde for, que estão sofrendo com a doença falciforme sem saber do que ele está sendo acometido. Nesse momento, tem mães que estão com seus bebês chorando e elas não sabem por que ele está pálido e ictérico. Essa criança provavelmente vai falecer se a gente não conseguir implantar nesse país inteiro o teste do pezinho, que seria a primeira coisa para a gente conseguir buscar a questão para buscar o tratamento. Pode me dar. Eu tenho orgulho de pertencer, nós temos orgulho, nós da Bradfal, temos orgulho de pertencer a 43 associações em 23 estados do país. Nós somos ligados a uma federação chamada FENAFAL. No ano passado, nós completamos 100 anos. O que me assustou foi a falta de atenção que foi dada para os nossos 100 anos de diagnóstico. Em 1910, nos Estados Unidos, aconteceu o primeiro diagnóstico de uma pessoa com doença falciforme. E eu fico pensando por que nós ficamos, durante tanto tempo, na margem, na invisibilidade social. Né? O que a gente tem buscado como associação é que a sociedade nos reconheça, que a sociedade saiba quem somos nós, pelo que nós passamos e o que nós precisamos. Agradeço muito que vocês estejam aqui lutando pela gente, trabalhando junto com a gente. E nós precisamos de levar para as nossas associações, eu, a Palmira, o pessoal da FENAFOL, que provavelmente vai estar assistindo nesse momento em todos os estados, nós precisamos de levar boas notícias para eles, dar esperança para essas pessoas. Eu acho que a grande diferença, a grande diferença na vida das pessoas é ter esperança, ser otimista em relação ao futuro. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que o futuro melhor está vindo por aí. Essa é a busca das sociedades, essa é a busca das associações, é a busca dessa casa, é a busca de todos nós, pessoas do Ministério da Saúde que têm trabalhado pela gente, o pessoal da promoção de igualdade racial, a busca pela melhoria de qualidade de vida das pessoas com doença falciforme. Nós não podemos dizer para eles que eles não têm condição de trabalhar, nós não podemos dizer para essas pessoas que elas não vão poder estudar. Crianças com muito na doença falciforme, a evasão escolar é muito grande. Como a gente sabe, é muito grande na população negra. Na doença falciforme, existem estudos que mostram que ela é maior ainda. Pode passar. Gosto muito dessa frase. Esse é o meu irmãozinho, Aldin, por favor, me levante. Ele está ali atrás. Essa é a pessoa que mudou minha vida com fazendo um gesto tão nobre de doar a medula dele para mim.
Diga o nome dele aí, bem forte aí, para orgulho de todos nós.
Helder Silva Magalhães.
Grande, Helder. Parabéns, viu? Você é um herói.
Permita perguntar o que acontece com o irmão que fica sem a medula. Não, porque é um gesto heróico, mas vem a pergunta isso. Natural, porque eu não sou médico,
É. A medula óssea é porque, assim, é muito comum as pessoas...
Parece que está bem.
É muito comum as pessoas confundirem medula espinhal com medula óssea, né? A medula óssea, quando a gente pega um osso, quando está comendo chambaril, por exemplo, tem aquele tutano lá dentro. Essa é a medula que fabrica o nosso sangue. O doador de medula óssea, ele é retirado uma quantidade, ela é filtrada, né? É feito todo um trabalho para que eu possa ser, no meu caso, para que eu possa receber a medula. No caso, foi feita a quimioterapia, mataram a minha medula e injetaram a medula do meu irmão. Ela, na verdade, acontece pelo catéter venoso central, que chama, né? Que é como se fosse uma transfusão de sangue, só que em vez de ser de sangue, é de medula. Quem quiser complementar, pode ficar à vontade.
Viu, senador? Ele não fica sem medula, não. Ele tem uma quantidade de medula óssea.
Bastante para ele.
Tem demais, viu? E é preparado, e feita a infusão.
Quer dizer que a pergunta do Suplicy é muito boa, porque a maioria não sabe, só que as pessoas não perguntam. E o Suplicy perguntou. Eu também não sabia, estou sabendo agora como é que se dá o processo.
Isso é ótimo.
É importante para que outras pessoas... possam fazer como o seu irmão.
Isso.
É como doar sangue. Porque doar sangue não fica sem ele, né?
Olha aí, o doutor Paulo aí deu o caminho. É. Simplificou, né? Que nem doar sangue, é isso?
Exato. O que é interessante é que, assim, esse irmão meu, ele está sempre na luta com a gente. No ano passado, nós fomos chamados para participar de uma campanha de doação de medula óssea. Inclusive, a gente reforça isso como associação e como pessoa que já foi beneficiada. Nós precisamos reforçar os bancos de medula óssea no país todo, né? Nós somos o terceiro país que mais doa medula óssea, mas precisamos de mais pessoas que doem. Podem passar. Obrigado. Nós temos um blog e os contatos nossos estão aí. Nós estamos sempre à disposição. Eu, como disse a primeira vez, me orgulho muito de participar de um grupo como a FENAFAL, estar junto com o pessoal da coordenação de sangue do Ministério da Saúde. E a gente vê que pessoas na FENAFAL, de associações de vários estados, eles estão em situação precária, mas mesmo assim estão na luta pelas pessoas com doença falciforme. Obrigado, gente.
Antes que ele saia, eu quero registrar a presença de toda a diretoria da COBAP, aqui o Varley, todos os seus diretores, que vieram acompanhar o debate lá na Câmara e vieram aqui para me ir para lá com eles para aprovar o projeto aquela emenda, né, que vai garantir os 80% do PIB para os aposentados. Como foi transferido para terça, eles vieram me avisar que eu posso continuar aqui na presidência, porque eu ia passar a presidência para o senador Paulo Amorim, Paulo Davim. E, então, Varley, eu me comprometo na terça e durante o dia vamos tentar falar com o líder do governo do Congresso, o senador Pimentel, junto com os deputados, para construir um entendimento para que os aposentados não continuem sendo discriminados como são discriminados nos outros setores da sociedade. Uma salva de palmas ao COBAP aí, que está nessa luta com a gente. Eu convidaria agora os meus painelistas a retornarem aqui para a primeira fila e nós vamos ter uma segunda mesa, que a ministra está conosco, chamando Domício Arruda Câmara Sobrinho, secretário de Estado de Saúde do Rio Grande do Norte. Eu quero dar uma grande salva de palmas para ele, porque diversos secretários de Estado foram convidados, mas, se não me engano, e se tiver, me corrijam, outro é o único que está aqui. Repito, esse é o senhor Domício Arruda Câmara Sobrinho, secretário de Estado de Saúde do Rio Grande do Norte. Meus cumprimentos. E mande um abraço muito grande dessa comissão e de todos nós para a governadora, né? Governadora Rosalva Ciarline, qual eu fui vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais, onde ela presidiu, da CAS. Convido também para a mesa Margarida Tojal, assistente social, representando aqui o secretário do Estado de Alagoas. Meus cumprimentos. Alagoas mandou o representante. E claro que fica a nossa crítica, não expressa, nem velada, nem dita na televisão, para os estados que não mandaram nem representantes. E convido também Marcelo dos Santos Monteiro, presidente do Centro de Tradições Afro-Brasileiras. Só para aqueles que estão assistindo e me pediram que eu anunciasse, porque eles podem comunicar os colegas que querem assistir, os canais da TV Senado que estão transmitindo ao vivo essa reunião, canal Digital Brasília, canal analógico, TV a cabo, na intranet está canal 3 e 4, TV web. Então, conforme havíamos já combinado, nesse momento, com enorme alegria, a gente passa a palavra à nossa querida ministra Luísa Bairros, que aqui, naturalmente, como ministra, falará para todo o país como ela vê essa questão, ela que responde pela Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. Ministra Luísa Bairros, eu estou muito feliz com essa audiência pública, o objetivo é esse. Pelo menos pela TV Senado e os canais alternativos, nós vamos chegar a todos os estados. Eu tenho orgulho de dizer que fui o autor, senadores, da lei que criou o Dia Nacional da Anemia Falciforme. Mas, claro que eu fui o autor como instrumento de luta. Foram as entidades, foi o movimento social que me trouxeram o projeto prontinho e pediram para mim apresentar aqui no Congresso, e assim eu fiz. Foi aprovado no Senado, depois na Câmara, e o presidente Lula sancionou. Ministra Luísa Bairros, com a palavra pelo tempo que entender necessário.
Obrigada, obrigada, senador Paim, pelo convite para estar aqui hoje, porque esse dia é dedicado ao debate e à discussão sobre a questão da anemia falciforme, também é o Dia Nacional de Mobilização pela Saúde da População Negra, que tem se constituído com audiências como essas, em várias manifestações, atividades que acontecem em todo o país, como uma oportunidade, né, para que nós, enquanto sociedade, enquanto governos, possamos nos lembrar da necessidade de fazer efetivamente acontecer no Brasil ações que tenham um impacto positivo na vida das pessoas que vivem com determinadas doenças.